Falando de livros.
Nove horas 17 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck, nós estamos de volta com o Universo Literário para você. E O Trovão e o Vento é um livro do escritor indígena Cacá Verá. A obra traz os fundamentos da tradição xamânica tupi-guarani para o homem da cidade do século XXI. Nessa tradição, o trovão e o vento simbolizam a força e a suavidade, análogos aí ao yin e yang da sabedoria taoísta. Para falar sobre O Trovão e o Vento, conversamos com o autor Cacá Verá. Bom dia, Cacá, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia.
Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário. É um prazer falar com você na Rádio FMG, viu, Cacá?
Eu que agradeço. É uma oportunidade de estar com o ouvinte, de estar com você, com esse projeto, com esse programa, que é muito importante para a nossa cultura.
Obrigada, viu, Cacá? Muito obrigada. Para a gente começar o nosso papo, Cacá, explica um pouco para os nossos ouvintes a significação aí do título O Trovão e o Vento.
Na cultura tupi-guarani, existe uma expressão para o ser que é muito conhecida assim, na língua, que é tupã. Todo mundo já ouviu falar dessa palavra.
Uhum.
Né, e traduz essa palavra por trovão, né?
Uhum.
E, na verdade, o que a palavra tupã quer dizer é o espírito criador do homem, é a mente criadora, né? E aí esse é o sentido de trovão. Na cultura tupi, então, trovão representa o espírito criador, e a palavra e o vento representa algo que a gente chama o sagrado mistério. Né, o mistério da vida.
Uhum.
Né, na língua tupi, aiv,
uhum.
né, que traduzindo literalmente é vento.
Uhum.
Então a tradição tupi acredita que nós temos duas qualidades inerentes que sustentam. Né? Uma é o espírito, o vento, né, o vento, que é a vida em si, que é um mistério sagrado. E esse vento porta uma qualidade criadora, que é o trovão, que é comparado com o trovão metaforicamente, né?
Uhum, uhum,
e também representa o feminino e o masculino, né? O aspecto espiritual do homem é como comparado à qualidade feminina, e o aspecto de atividade da mente humana é comparada com a qualidade masculina, mas da ação.
Uhum, entendi. Né? A obra traz aí as tradições tupi-guarani, você está contando um pouco para a gente. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas tradições tupi-guarani, Cacá.
Então, Michele, a ideia é a seguinte. Isso que eu disse, esses fundamentos que eu disse, vem de mais de 3 mil anos. E eles são passados, ao longo desses 3 mil anos, através de pequenos cânticos, são cânticos curtos que são cantados no Opan, que é uma oca, né, que é um templo,
uhum.
Ao longo de gerações, né, de pais para filhos e netos. E aí eu descobri, eu estudei durante 12 anos,
uhum.
Convivendo com os Guarani, pesquisando, eu descobri que isso era uma estratégia de perdurar um conhecimento, uma sabedoria.
Uhum.
E inicialmente, quando eu entendi esses cânticos, eu quis passar para a sociedade o quanto que a cultura indígena, ela também é portadora de uma sabedoria complexa, grande, embora ela se apresente de maneira simples, né?
Uhum.
E aí eu quis inicialmente passar isso, olha, essa sabedoria tem milênios, né? E por que passar esses cânticos especificamente? Porque eles foram proibidos de serem cantados, né? Até o século, início do século XX, toda vez que chegava um grupo de invasores, proibiam, porque achavam que esses cânticos não faziam parte de uma coerência da visão de mundo que ali adentrava, que é a visão de mundo eurocentrada, né? Europeia, etc. e tal. No entanto, os últimos quatro cantadores, né, os quatro professores, na tradição tupi, cantador é um professor, né, e também é um curador, é um pajé. Os últimos quatro pajés, eles se reuniram, e para que esses cânticos não fossem perdidos, eles registraram alguns fragmentos desses cantos. Na verdade, eles pediram para uma pessoa registrar que foi um professor, né, no início do século XX, chamado Leon Cadogan.
Uhum.
E nas minhas pesquisas eu consegui achar esses fragmentos e organizei nesse livro, mas junto com esses fragmentos veio também uma tradução do modo de pensar, né, da cultura tupi-guarani.
Uhum.
Né? Esse foi o segundo motivo, poder revelar essa sabedoria.
Uhum.
O primeiro foi dizer que ela é milenar e que a cultura indígena não é uma cultura rasa, superficial, folclórica. Né? Ela tem visões de mundo complexas. O segundo foi mostrar que essa sabedoria estava... ela lutou para continuar se mantendo, né? E o terceiro ponto é que ela ajuda a edificar valores, né? Ela não está centrada nas questões materiais, ela está centrada na edificação de valores, né? Em questões que é imateriais.
Uhum.
E aí nós estamos numa época tão necessitada de reconhecer a importância de valores, né, Michele?
Então, com certeza.
É isso.
Exatamente. Cacá, 12 anos de pesquisa que você mencionou, né? É um
Sim.
bom tempo. O livro vai surgindo aí nesses 12 anos. Como é que foi seu processo de elaboração dessa obra?
Num primeiro momento, foi mais experiencial, foi mais vivencial, porque... Ao longo do tempo, isso se inicia no ano de 83,
uhum.
né, quando eu conheci os Guarani e passei a conviver, né, a viver dentro de uma aldeia Guarani. Eu não sou Guarani de origem,
uhum.
né, minha origem é do povo Tapuia, inclusive que tem a matriz Tapuia, a qual eu venho, é do norte do estado de Minas Gerais, na região chamada Varzelândia, próximo a Montes Claros.
Ah,
meus pais
tá.
migram para São Paulo,
uhum.
né? E em São Paulo eu conheço os Guarani, a última aldeia Guarani do município de São Paulo. E aí, num determinado momento, eu passei a conviver com os Guarani, e dessa convivência surgiu esse desejo de conhecer mais profundamente de onde vem seus mitos, né? seus fundamentos. Então, no primeiro momento foi vivencial. Aí eu visitei outras aldeias, eu fiz uma peregrinação das aldeias de São Paulo até o Paraguai, né? Porque os Guarani vivem nessa região, né? Entre todo o sudeste do país, do Espírito Santo, até a fronteira do Paraguai e até além do Paraguai, na verdade.
Uhum.
Né? E aí eu fui conhecendo sábios, velhos, velhas de sabedoria, pessoas de... Então, e aí, à medida que eu fui conhecendo, eu fui guardando, não escrevendo, né? Mas eu fui acolhendo, né? numa memória de reconhecimento.
Uhum.
E é claro, depois eu passei para a fase assim, de verificar o que tinha de referências escritas, né? E aí eu estudei diversos livros até chegar no Aivurapitá. Aivurapitá é um termo que significa os fundamentos do ser, que foram os fragmentos desses cânticos que eu encontrei próximo a Assunção, no Paraguai, junto a um povo chamado Apapocuva, né, que é da etnia Guarani. Então eu fui registrando, né, pouco a pouco, né?
Uhum.
E foi esse o processo. Aí no terceiro processo foi da tradução, porque esses cânticos estavam na língua Guarani e eu domino muito basicamente o Guarani, muito pouco,
uhum.
E eu tive um tempo mais longo de traduzir e tive que buscar apoio de tradutores das comunidades.
Certo. São 9h27. Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o escritor Cacá Verá sobre o livro O Trovão e o Vento, um caminho de evolução pelo xamanismo tupi-guarani. É, Cacá, você falando de toda essa sua vivência nas tribos, né? Você foi até o Paraguai, enfim. É, como que você relaciona as tradições tupi-guarani com a vida urbana?
Da seguinte maneira, os Guarani hoje, uhum. Hoje no século XXI, né, os Guarani, eles vivem justamente nas periferias de áreas urbanas no sudeste do país. Então eles têm um desafio de conviver, né, nessa área urbana, né? Então eu aprendi com eles o seguinte, né, a vida urbana, ela tem uma dinâmica, ela tem um ritmo, né, mais acelerado, mais voltado para o mundo exterior, mais voltado para a dispersão, né, a nossa tendência é a dispersão, né, e mais agitação, né? Basicamente, a vida humana tem esses elementos. E a vida de uma cultura, numa cultura indígena, ela tem um ritmo mais pausado e ela é mais voltada para auto-observação, para contemplação. Mas ambas têm os seus trabalhos, tem que ter... do fruto desse trabalho tem que haver o cuidado com a família, com a comunidade, né? Ambas têm isso em comum.
Uhum.
Né? E aí eu percebi assim, que a maneira como os Guarani encontraram e se relacionaram com a vida agitada foi mantendo alguns aspectos do seu modo de ser.
Uhum.
O Guarani chama isso de Nhanderecó, né? Que aspectos são esses? É assim, mesmo... tendo a necessidade de se relacionar com o mundo agitado, né, permanecer não agitado internamente. Isso requer uma prática,
uhum.
Uma prática contemplativa, né? E isso, eu percebi que isso garantia uma certa qualidade de vida, né? Eu descobri que é possível você ter um cotidiano contemplativo, mesmo vivendo numa vida agitada, no mundo agitado, né?
Uhum.
Eu vi que existem, que isso é possível através de práticas. E a outra questão, eu mencionei inicialmente, é a questão de estar focado uma educação em valores, né? A tradição do tupi se ocupa em formar uma criança, né, um jovem, né, se ocupa muito de estruturar os valores, né, o valor do respeito aos mais antigos, o valor do cuidado com o ecossistema, né, o valor de se relacionar com o outro pela energia da compaixão. Né? São valores. E aí eu percebi que dos nossos maiores conflitos é justamente, né, tá tão envolvido em determinadas agitações, né, e não dá bola para os valores, esqueceu os valores, né? Esquecer,
uhum.
Colocar eles em segundo plano,
uhum.
Né?
Com certeza.
Então, são essas coisas que eu quis também transmitir, né? O povo guarani em São Paulo, por exemplo, ele é muito discriminado, existe muito preconceito com relação aos índios, né, aos povos indígenas, né? E eu percebi que para os velhos, assim, o modo deles lidar com essa discriminação, que é reconhecer a limitação do outro em relação ao não conhecimento da sua cultura, ao invés de ir pela agressão, ir pelo ódio, pela vingança, isso garantia a qualidade de vida da comunidade, né? A comunidade não entrava no aspecto da reação violenta, da reação baseado na vingança ou baseado na revanche, não, simplesmente olhava e buscava ver a causa do preconceito. Os velhos dizem que todo preconceito tem uma base, um fundamento na ignorância, no sentido assim, no desconhecimento do outro. E quando você se abre para conhecer o outro, dissolve-se o preconceito. A palavra já diz, né? É um
preconceito. É, né? Verdade. Agora, Cacá, você acha que o brasileiro, em geral, conhece a cultura indígena?
Eu acho que não conhece. Acho não, eu tenho certeza que não conhece. Uhum. Por isso que eu escolhi, esse é meu sétimo livro. Uhum. E todos eles têm por objetivo divulgar mais a cultura indígena. Eu acho que, dois pontos. Primeiro, que não conhece. E segundo, que o fato de não conhecer, isso provoca um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio de alma para o brasileiro de maneira geral. Por quê? Porque o brasileiro tem origem tupi. A nação do Brasil, no século XVI, ela é fundada a partir de relacionamentos, sejam eles harmoniosos, mas não foram, foram muito violentos, com a tradição tupi, né? A mãe do Brasil é uma mulher tupi que foi catada a laço em alguma trilha, né? Porque no século XVI, todo o litoral brasileiro eram habitados por milhões de etnias de origem tupi-guarani. Isso é histórico.
Uhum.
E aí, a UFMG, em 2005, fez um estudo genético do brasileiro e viu que 63% do brasileiro, e ele estudou a pessoa que tinha o fenótipo branco, a cor clara, uhum, e viu que 63% desse brasileiro tem origem tupi, tem matriz tupi. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós, enquanto brasileiros, uma grande parcela tem uma matriz tupi e não conhece as suas raízes.
É verdade.
E o fato de não conhecer as suas raízes, a cultura dessas raízes, o que essas raízes contribuíram num passado remoto, deixa ao brasileiro uma sensação e pelo imaginário que é passado do índio, que não presta, que é um estorbo, etc e tal, deixa uma sensação de que o seu passado foi um passado medíocre, né? Ninguém quer ter antepassado indígena no brasileiro, quer ter antepassado dinamarquês, quer ter antepassado inglês, porque...
É verdade.
Deixaram cultura, deixaram sabedorias, deixaram tecnologias, sei lá o quê.
É.
Né? Mas, na verdade, as culturas indígenas também deixaram contribuições. Né?
É,
contribuições de sabedoria, de valor, né?
Uhum.
De conhecimento. Então, o fato de não conhecer esse passado deixa o brasileiro numa sensação de menor que o outro.
É, né?
Que aqueles que tiveram outras origens, né?
Sem dúvida.
Então é isso que eu acho, por isso que o meu trabalho é divulgar,
uhum,
os saberes das culturas indígenas de modo geral, e nesse livro né, a sabedoria tupi-guarani.
Maravilha. Cacá, você tem algum site, algum blog, alguma rede social que o nosso ouvinte possa interagir com você, entrar em contato assim mais próximo com o seu trabalho?
Sim, tem sim. Tem o Cacá Verá, tudo junto, www.cacáverá.com.br, né, no, também o V, o Verá é W, né? E com K e com V, K-A-K-A-W-E-R-A, .blogspot.com. É o meu blog onde eu publico artigos e onde troco ideias com pessoas que se interessam pelo assunto, né? Pode ser por aí. Tem o Facebook, né? Antigamente os índios passava sinal de fumaça para se comunicar. Hoje eles acessam o Facebook.
Tá certíssimo. Cacá Verá, um prazer enorme conversar com você. Parabéns pelo seu projeto, pelos seus livros, por esse trabalho sensacional que você faz de valorização e disseminação da nossa cultura. Sucesso sempre. Lembrando, o microfone da Rádio FMG sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Tá bom, muito obrigado, Michele. Para mim foi uma honra e uma oportunidade de fazer esse trabalho de difusão.
Maravilha. É. Um beijo grande, boa quinta para você, Cacá.
Obrigado, Michele. Outro para você também. E um abraço para todos os ouvintes.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.
Então, conversamos com o escritor Cacá Verá sobre o seu livro O Trovão e o Vento, além, claro, de toda a história da cultura indígena. A obra traz os fundamentos da tradição xamânica tupi-guarani para o homem do século XXI. O livro está disponível na editora Polar Editorial e o site polareditorial.com.br, polareditorial.com.br. Tem também o telefone 0 operadora 11 3816 3018, 0 operadora 11 3816 3018 e o blog do Cacá, cacavera.blogspot.com, cacavera.blogspot.com. Ele também está no Facebook, deixa eu te lembrar, K-A-K-A-W-E-R-A, Cacavera, tá bom?
Falando de livros.